Olá, pessoas, tudo bem? Bem-vindos a um novo episódio do podcast, podcast Alfimed. Eu já estou há anos para arranjar um nome novo para esse podcast, porque acho que é egocêntrico demais que o podcast do Alfimed se chame só Alfimed, porque mas eu nunca. Não é nunca tive nenhuma ideia melhor. Eu nunca tive paciência para. Como é que se chama? Para dedicar a largura de banda cerebral a este tópico. E como tal, nunca perdi tempo a parar um bocadinho para pensar nisso. Mas tem que arranjar um nome novo para isso. Nem que seja tipo pensamentos de pizza. Não faço ideia. Mas qualquer coisa que não seja podcast, obviamente. É de pensar, mais cedo ou mais tarde. Mas não é hoje. Olá, eu estou aqui no Parque Urbano de Ponta Delgada. Estou aqui no meio da natureza, tudo verde à minha volta. Uma maravilha, está aquele solinho, sol de novembro, sabe? Aquele sol de... que está um ventinho fresquinho, mas está o sol quentinho, então está uma mistura agradável. Estou sentado aqui na relva, no meio do Parque Urbano, sozinho, a pensar um bocadinho na vida. Vim dar uma corrida, mas parei agora um bocadinho para descansar, então saquei do meu celular e estou a gravar um bocadinho. Está tudo bem com a minha vida. Ontem tive uma atuação, pessoas, tive uma atuação, vamos falar sobre isso, porque é agir, as pessoas não percebem, na comédia as coisas são muito... Na comédia, o sucesso de uma atuação não depende só do artista. Quer dizer, eu suponho que seja assim com todas as artes. Mas na comédia, numa magnitude um bocado maior. Eu vou explicar porquê. Porque o sucesso de uma atuação depende não só do artista, obviamente, em primeiro lugar, mas depois tem tantos fatores, tantos. Desde o público, obviamente, se há o público certo ou não, o local, o som, o que aconteceu uma hora antes, então, vocês estão, tudo influencia. Vamos começar pelo... Pronto, o que aconteceu foi, ontem tive uma atuação, não correu mal, não coisa, mas não foi uma atuação memorável. Pronto, foi daquelas que não... que a gente sai de lá assim com sabor amargo na boca. Acontece, obviamente, uma pessoa faz 50 atuações por ano, há umas que são ótimas, há outras que podia ter sido melhor, faz parte, né? Quando fazes a mesma coisa muitas vezes, é natural que uma dessas vezes não corra da maneira que queres. No fim, o pessoal da organização estava satisfeito e tal, mas nós, o artista, como nós sabemos... o potencial, nós sabemos o que é que era suposto ter acontecido e como não aconteceu, sabemos que não correu da melhor maneira. Para o pessoal da organização que está a ver aquilo pela primeira vez, eles acham que aquilo é que é o espetáculo e dizem que, que foi fixe e que foi divertido, não sei o quê, mas nós que conhecemos o espetáculo em si, sabemos que não, pronto, isso foi para aí 30% do que era suposto ter sido. Mas lá está, fomos fazer essa atuação, exatamente o mesmo texto, as mesmas pessoas, a mesma atuação, tudo, exatamente, que nós fizemos na Madeira, por exemplo, e na Madeira correu muito bem, tipo, o pessoal a rir, a gargalhado e o caramba, fizemos exatamente a mesma coisa, mas ali não bateu. E é engraçado, porquê? Porquê é que não bateu? Vários motivos. O público era diferente, portanto, era um público... Lá está na Madeira, o público saiu de casa para ir ver o espetáculo do Alfimed. Ali, o público estava num evento e eu fui lá fazer um espetáculo. E as pessoas, de repente, não estavam pré-viradas, não me conheciam, o que é que seja. O espaço em si, era um sítio que fazia montes de eco. Ou seja, as pessoas não estavam propriamente sentadas para ver, as pessoas estavam a circular. Era tipo, imagina... está a fazer uma atuação num bar em que estás a falar, mas há pessoal a entrar e a sair, o pessoal a pedir bebidas, o pessoal numa mesa a conversar, cenas assim. É sempre mais... é um bar dedicado à comédia, sabe? Em que o público tem literacia para a comédia. Então, se for num bar normal, é complicado. Metade do pessoal quer conversar, outra metade está a ver o futebol que está a dar na televisão. Os outros estão o empregado de bar passa à frente para ir servir uma mesa. É complicado. Pá, o espaço era pá, o sítio em si era lindíssimo, mas era tipo um edifício. Imagina, do século XVI. Não foi tudo construído a pensar na melhor acústica para um espetáculo de comédia, como devem imaginar. Então Aguilera, o eco batia nas paredes todas antes de chegar às pessoas. Pensei agora aqui que assim ia parar de gravar. Ou seja, eu dizia uma piada agora e 45 segundos, a piada que eu tinha dito há 45 segundos atrás batia na parte de trás da minha cabeça, vocês estão a ver? Portanto, era complicado. Pá, e pronto, e dei por mim a fazer sinais ali ao meu colega. Nós já fazemos espetáculos juntos há muito tempo, a gente já se conhece, a gente pisca os olhos duas vezes, já sabe o que é a coisa que é. Para a gente ir saltando partes do texto, porque realmente não estava a resultar. Pronto, é o que eu estava a dizer. Eu suponho que isso aconteça o mesmo com qualquer arte, não é? Se tivermos uma banda de heavy metal que vai tocar num espetáculo de metal, provavelmente corre bem. Mas se pegares numa banda de heavy metal para ir tocar numa recepção de um cocktail de médicos, pá, de repente não vai ser o sítio ideal para teres aquela banda de heavy metal. E é natural que as coisas corram mal, não é? Ou que não corram bem. Porque a banda não está no CMA, aquele não é o local ideal para aquele tipo de espetáculo. Pronto. Geralmente as pessoas contactam como é que se diz? Com a intenção certa, que é pá, depois de um dia de trabalho, isso é uma conferência, não sei de quê, no fim, para desopilar um pouco, temos aqui um espetáculo de comédia para as pessoas se rirem, para as pessoas ficarem bem dispostas. Ah, claro que sim, acho que sim, mas depois é preciso dar as condições certas para que isso aconteça, ou seja. Imagina, é o mesmo que dizer, olha, vamos ter música ambiente, para depois das conferências as pessoas estarem aqui a conversar com uma música ambiente. Mas depois metem o gajo da música ambiente, imagina, a tocar num outro quarto com a porta fechada, ou seja, sem condições nenhuma, claro que não vai resultar, não é? Mas depois é curioso, porque nós, eu falei com o pessoal da organização antes a explicar, epá, isso não vai resultar. Porque isso vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, as pessoas vão fazer aquilo, as pessoas dali vão para ali, as pessoas daqui vão para ali, as pessoas da lá vão embora. E é curioso porque eu tive exatamente essa conversa. E o pessoal da organização, claro, né, em cima da hora diz, ah, não, pronto, faz mal, vamos avançar mesmo, e depois logo se vê, não, as pessoas vão gostar, não sei o quê. Ora, o que é acontecer? Acontecer exatamente tudo o que nós tínhamos previsto. Tudo o que nós tínhamos dito que ia acontecer. E depois, à medida que foi acontecendo, fui dizer, pá, olha, salta esse, não vale a pena, salta aquele, não vale a pena, e acabamos por abreviar ali a atuação. Isso para dizer o quê, pessoas? Pá, que é assim, acaba por ser engraçado, porque o sucesso nesse tipo de coisas nunca é garantido. Uma pessoa já faz isso há 25 anos, ou lá que é, já tem montes de experiências, então. As pessoas reconhecem o nome, pelo menos a cara e tal, e mesmo assim o sucesso nunca é garantido. A gente tem sempre que trabalhar para conseguir que as coisas corram bem, e mesmo assim às vezes não corre sempre. Por isso, olha, nunca se pode deixar de trabalhar. A gente pode ter vindo de uma atuação a semana passada que correu muito bem e pode ir fazer exatamente a mesma coisa uma semana depois, e pronto. Basta que mudem só o tipo de público, basta que mudem só o facto de ter aparecido nas notícias uma hora antes, tinha acontecido uma desgraça qualquer, que as pessoas já não vão com a disposição certa. Enfim, pode acontecer tanta coisa. Mas também às vezes é bom, sabe? Tipo aquela pufetada de humildade, também às vezes faz bem. Ela aí de, epá, não, olha, relaxaste um bocado, deste isso por garantido, foste para aí com a mania de que, já, isso está garantido, e afinal. Uma pessoa não pode dormir à sombra da bananeira. Uma pessoa tem que estar sempre em forma. Repito, para o pessoal que estava lá, correu bem, fez giro e tal. Pronto, mas para nós que sabemos o que é que era suposto ter sido, ficamos sempre assim com aquele gostinho amargo na boa, na boa. Enfim, olha, é o que é. É continuar a trabalhar, está bem? Vá, até já.
Olá, sejam de novo bem-vindos ao meu podcast. Agora estou aqui na minha sala normal. Voltei às raízes, porque hoje é mais fácil de fazer, sim? E eu vim para aqui. Eu nunca não disse que nunca ia nunca mais voltar aqui. Mas pronto, voltei aqui à minha base. Hoje fui só... Ah, já agora é sexta-feira, então depois é uma semana. Desde a última vez que gravei, porque foi uma semana muito agitada e não... E é isso. Hoje é sexta-feira, são pessoas 22 e 24. Eu ando a ver mal, é preciso de óculos para ver se é óculos, porque os meus óculos já me incomodam mais do que ajudam. Vocês estão a ver? Eu ando numa fase que eu tenho que tirar os óculos para ler o telemóvel. Não sei se isso é bom ou se é mau. E olha, hoje tive um dia muito engraçado. Ia fazer uma viagem, ia para as Flores, para a Ilha das Flores. É uma das minhas ilhas preferidas do arquipélago dos Açores. E eis que saí daqui às 5 da manhã, assim, à hora de costume. Era para fazer uma paragem no Faial. E depois seguir do Faial para as Flores. Nós fizemos a paragem no Faial. Saímos daqui, correu tudo bem. O voo foi normal. O voo entre eux, tudo normal. E depois no Faial começou a cena do tururu. Senhoras e senhores passageiros, informamos que o voo 540 da SATA vai ser adiado uma hora devido às condições climatéricas no local de destino. Que é uma forma bonita de dizer: opa, está montes de mau tempo na hora, nas Flores, o avião não consegue aterrar, estás tudo aqui, a gente vai ficar aqui à espera que melhor. E a gente, ok. Haverá novas informações às 9h30. Ok. 9h30. Tururu. Senhoras e senhores, está chovendo para caramba nas Flores. O voo vai ser de demora. Novas informações às 10h30. Yeah. Ok. 10h30. Tururu. Senhoras e senhores, uma que chove para caramba. 11h30. A gente diz qual é a coisa. 11h30. Tururu. Senhoras e senhores, isso uma que não vai dar. O voo está cancelado. E eu... Que é? O voo está... Como assim o voo está cancelado? Mas pronto, o voo está cancelado, eu prefiro não ir do que levar porrada por lá fora, assim, quando aquilo perde tempo não há muito a fazer, não há milagres. Mas pronto, a moral da história, o que ia fazer às Flores fica sem efeito, porque teria que ser feito mesmo hoje, pelo que não vem viagem para as Flores, isso é voltar para trás. Moral de história, voltei a entrar no avião, disse até logo Faial, foi muito giro, vi aqui dizer um olá ao vosso aeroporto e agora vou voltar para a minha casa. E foi isso. Fiz o que fiz. Levantei-me, apanhei um avião, fui ao aeroporto de Faial e voltei para casa. Portanto, foi isso. Uma vez fui às Flores, pessoas. Estava muito de bom tempo também. Eu não sei se o piloto decidiu arriscar, não sei que lhe deve ter regras, não faço ideia. Mas a verdade é que o piloto... não sei se ele decidiu arriscar, se ficou mau tempo e já era tarde demais para voltar para trás. Pronto. Mas a gente só aterrou à terceira vez. Vocês estão a ver? O avião fez-se à pista, sacudiu-lhe a porrada de um lado para o outro. O avião levantou e ele quase ao pé da pista acelerou e o avião voltou a levantar. E ele deu uma volta ali, tentou outra vez... Fez-se à pista, o avião levou porrada, tudo de lado, e ele fez, acelerou e o avião voltou a levantar. Eu só pensava cá para mim, eu estava dentro do avião a pensar, Nossa Senhora, a ver se é um vídeo viral daqueles das aterragens das Flores, vocês estão a ver. Só que a única diferença é que dessa vez eu vou estar dentro do avião. E à terceira vez, lá ele tentou outra vez, epá, assim, aquilo não é bem uma aterragem, aquilo foi, ele pôs-se em cima da pista e deixou o avião cair. E deixou o avião cair, travou a fundo e rezou para parar antes de defender a pista. Foi mais ou menos isso. Epá, mas olha, mas chegamos lá só em salvos. Dessa vez, ou seja, para dizer que entre isto e chegar ao Faial e voltar para trás, eu prefiro chegar ao Faial e voltar para trás. Muito obrigado. Portanto, acabei por não ir para as Flores, pessoas. Infelizmente, porque eu gosto muito das Flores. Mas fui ao Faial. Pronto, já é qualquer coisa. Já é não sei, pronto, esqueci-me da palavra que queria, mas também nem sequer uma palavra muito, muito bonita. E pronto, foi esse o ponto alto da minha semana, foi fazer uma viagem que não, para um sítio que não cheguei lá. Perdi-me. Mete música, que eu já retomo a cena. Cá estou eu de volta. E agora vou responder, pessoas, a uma pergunta que me enviaram, que eu tinha prometido que ia responder, mas depois meio que me esqueci que tinha prometido e prometi que não me esquecia mais, e depois esqueci-me de não fazer mais promessas que eu não posso cumprir, porque depois esqueço-me das promessas que faço. Mas dessa vez lembrei-me e vou cumprir. Que foi uma pergunta que eu já disse que vocês podem mandar perguntas, e eu vou respondendo à medida que posso, à medida que me lembro. O que raramente acontece, uma dessas coisas não acontece, mas foi o Pedro Pereira que mandou-me uma pergunta e uma mensagem que diz assim: Bom dia, Alfimate, tudo bem? Olá, Pedro, estás bom? Obrigado pela tua pergunta. Diz ele: Tenho uma pergunta para o teu novo formato de podcast. Portanto, novo formato, suponho eu que seja esta cena que eu faço agora, que vou gravando aqui, gravo ali, gravo hoje, gravo amanhã e pronto. Diz ele assim, e passa a ler: Na altura que saiu a série Rabo de Peixe, disseste que a tua participação. Ah, não, não. Disse que a sua participação. Portanto, o Pedro Pereira está-me chamando a terceira pessoa, como deve ser. O respeito tem é uma coisa que eu gosto. Estou a brincar, podemos chamar por ti. Na altura que saiu a série Rabo de Peixe, disse que a sua participação tinha sido removida por não fazer sentido para o argumento da série, mas que não podia dizer nada por causa dos contratos. Entende? E faz sentido. Agora já é possível dizer o que era. Sim, Pedro, já é. Se sim, gostaria muito de saber qual seria a participação. Já agora, muitos parabéns pelo novo formato do podcast. É-me mais fácil consumir assim. Ser separado em várias partes pequenas e ser mais casual torna-se até mais natural. Um abraço. É, Pedro, obrigado. Muito obrigado, amigo. Fico feliz por gostares desse formato. É mais fácil para ti para consumir e é mais fácil para mim para produzir, porque não preciso estar sentado meia hora a falar, basta-me gravar. Pronto, já expliquei o conceito, é isso. Em relação à série, perguntas-me tu então qual é que era. Portanto, tem aqui basicamente duas perguntas, que é: qual era a cena em que eu entrava e que foi removida por não fazer sentido para o argumento? Não foi por não fazer sentido para o argumento da série. Eu já vou explicar o que é que foi. E sim, gostava de saber qual é a minha participação. Pronto, são duas coisas diferentes. A minha participação, na altura, na série, Pedro, foi... inicialmente, eu fui convidado para fazer o casting para o papel do estagiário. Na altura, aliás, vou começar por princípio. Eu fui a Lisboa, jantar com o realizador, com Augusto Fraga, e com uma série de outras pessoas que estavam lá, que fazem parte do nosso panorama cá dos Açores, na altura a convite da Hunt Global, que é uma agência cá dos Açores, e fomos a Lisboa jantar com Augusto Fraga. Ninguém fazia, ninguém sabia o que era, para que era, se era uma série, se era para a Netflix, o que era. A gente foi só conhecer e conversar e tal. E depois, depois desse jantar, eu fui convidado para fazer o casting para o personagem do estagiário. Que depois fiz uma nova. Eu passei na fase, não sei aquilo que me funciona, mas depois fui convidado para fazer um novo casting para o mesmo papel, porque tinham resumido aquilo a mim e a outra pessoa, acho eu. E o papel, pronto, acabei por ir para o Salvador Martinha. Portanto, eu fiz o casting para o papel do Salvador Martinha. Que acabei por ir para o Salvador Martinha, assim é que é, para aquele papel. Depois, entretanto, pediram-me um outro casting para o papel de polícia. E eu fiz esse casting para o papel de polícia e fiquei com esse papel. Depois a minha participação foi, antes de começarem a gravar oficialmente cá, vieram cá fazer uns testes. Os testes de localização, de equipa, de afinar a máquina, etc. E a cena que eu ia gravar... é que servia para estes testes, ou seja, eu estive aí com eles, por exemplo, na Ribeira Grande, onde estivemos a gravar, eu, os atores principais, que era o Rafael, o Eduardo ai, não me lembro do nome da personagem da rapariga. Pouça. Como assim não me lembro do nome dela? Claro que me lembro. Fogo, que branca. Portanto, essa cena foi usada para fazer estes testes, aliás. E depois começaram a produção em si, a produção a sério. Uns meses depois voltaram cá para gravar a série, e aí fui gravar a minha cena. Ora, porque é que a minha cena não foi incluída? Porque a minha cena era mais ou menos uma cena de transição entre duas cenas. Para quem já via a série, é mais ou menos, e sem querer fazer spoilers, portanto, se não viram, spoiler alert, quando eles atropelam o italiano, metem o italiano dentro da arca congeladora na carrinha e depois levam o italiano para o barco, certo? Pronto. O que acontece é que a minha cena era, depois deles atropelarem o italiano, metem o italiano numa carrinha e a caminho do barco há uma operação stop, aquela cena da tensão e tal, e eu sou o polícia que fazia essa operação stop. E depois há ali aquela, um diálogo tenso e não sei o que mais, e depois eu acabo por deixá-los passar e eles vão para o barco. Ou seja, como o episódio já estava muito cheio e tinha pouco tempo, e esta cena era só uma cena de passagem, ou seja, se for retirada da série, a história não perde, vai, não, ninguém fica perdido na história, acrescenta tensão, mas não faz falta, digamos assim, e eles tinham que escolher cenas para tirar, porque o episódio tem um tempo limite, né? Acabaram por tirar esta cena. Esta e outras, suponho ver, mas pronto, uma das cenas que foi tirada foi essa. Epá, e faz sentido, não é? Há, como eu disse, se a cena em si acrescenta tensão e tal, mas já há várias outras cenas assim, mas essa cena não acrescenta nada à história, ou se for retirada não tira nada à história, pronto, não faz falta, tiraram, pronto. Foi essa a cena, essa participação que eu fiz, e foi essa a cena que acabei por sair. Na altura, quando foi o lançamento cá, aliás, não foi o lançamento, sim, no Teatro Ribeira Grandense, eu já sabia, o Augusto, o realizador, já me tinha ligado a dizer que a cena, pá, tinha sido cortada e tal, ela até que eu estava a se sentir mal, disse, pá, não sabe, mas é, mas sim, faz parte, a gente faz o que for melhor para a série, obviamente. E portanto, quando eu fui à estreia, é isso, não foi lançamento, à estreia da série, já sabia que a minha cena não estava incluída, e pacífico, não, faz parte, aliás, a gente quando participa nessas coisas, o que não falta são filmes que têm muitos de cenas cortadas, é mega normal, pronto. Claro que fiquei triste por não fazer parte da cena, mas percebi perfeitamente e nem fiquei de tudo... nem tinha que ficar, portanto, pronto. Mas basicamente foi essa a minha participação. Eu na altura não podia dizer nada, porque não podia falar assim com um tom de pormenor, porque a série não tinha saído e não se podia falar sobre o enredo da série, nada. Ou seja, não, se é para contar isso, tinha que contar que havia um italiano que tinha sido atropelado e depois que ele estava na caixa frigorífica, não sei, portanto eu não podia falar dessas coisas. Era simplesmente mais fácil dizer que a minha cena eu fazia parte, mas a minha cena foi cortada. E depois é isso, basicamente foi essa. Depois pelo caminho fiz alguns amigos naquele meio, não propriamente amigos de vir jantar à casa uns dos outros, mas para pessoas com quem eu ainda hoje me dou bem, e se tanto valer por isso, pelos amigos novos que fiz naquele meio, e que foi espetacular. E portanto foi essa a resposta à tua pergunta, Pedro. Pedro, não é Pedro, não. Ih, caramba, já me esqueci. Pedro Pereira, exatamente. E portanto, mandem perguntas, caramba. Se tiverem perguntas para fazer, mandem perguntas que eu respondo. Mandem aqui pelo... No caso dele, mandem-me pelo Instagram. Mandem-me pelo Instagram, pelos comentários nos YouTubes, pelos Facebooks. Essas coisas que vocês sabem como é que funcionam as tecnologias. A música. A música já começou. Vocês estão a ouvir? Venda, eu não disse, é dessa parede que está aqui atrás de mim que a música começa. Vai, até para a semana, pessoas. Para a semana já será o palco médio. Não se esqueçam de comprar os bilhetes. Aqui a plateia está quase a andar. E I love you very nice. e lavem os dentes. Até para a semana. Tchau.